mostrar as questões específicas da agenda bilateral e multilateral, dar uma panorâmica genérica do que é a atual situação política e económica no país e depois irmos a questões mais concretas do nosso relacionamento bilateral. Do ponto de vista político, o grande marco que vai aproximar é as eleições do dia 21 de novembro. Vai haver eleições para governadores e alcaides. São eleições locais, que à partida não revestem o mesmo peso de uma eleição legislativa ou presidencial, mas é oportunidade para a oposição ganhar o espaço político que perdeu ao não ter participado nas eleições legislativas de dezembro último. E porquê é que não o fez? Com o argumento de que não havia condições para que um escrutínio se realizasse de forma justa, livre e transparente. Assim, neste momento, o que nós estamos a constatar é que o Governo está a dar pequenos passos no sentido de tentar uma aproximação à oposição. E que passos foram esses? Nomeadamente, no que diz respeito à nomeação do novo Comissão Nacional Eleitoral. A antiga era constituída unicamente por membros do regime, nomeados pelo regime. Houve uma concessão desta vez em que os três membros efetivos são do regime, mas há dois membros efetivos nomeados pela oposição. Pode não parecer muito, mas pelo menos é uma garantia de que haverá talvez um pouco mais de equilíbrio na maneira como aquelas eleições vão ser realizadas e fiscalizadas. Esta comissão, por seu turno, já deu a entender que vai rever os cadernos eleitorais, que era uma das reivindicações da oposição, bem como a questão da inabilitação de alguns políticos opositores. Este também era uma das grandes reivindicações da oposição. Se depois isto vai dar em alguma coisa, o tempo dirá. Mas pelo menos o que estamos a constatar da parte do regime é alguma abertura. Também a nível de presos políticos, neste momento sabemos que há 309 presos políticos, de acordo com a Amnistia Internacional. Houve um pequeno gesto de condescendência do governo que deixou que os arguídos do caso Cítico fossem libertados e aguardassem julgamento em prisão domiciliária. Lá está, são pequenos passos. Por outro lado, o presidente Maduro já indicou que estaria na disponibilidade de dialogar com a oposição sob mediação internacional, nomeadamente da Noruega e da União Europeia. A Noruega tem ido, nestes últimos meses, tem-se deslocado quase mensalmente à Venezuela e tem-se estado a falar com ambas as partes para ver o que é possível fazer a partir daqui. A União Europeia. Com a União Europeia, a situação é um pouco mais delicada. Depois da expulsão da embaixadora Isabel Pedrosa, devido à aplicação de sanções por parte da União Europeia, neste momento não está ninguém nomeado. O que aconteceu foi que houve a abertura de concurso no Serviço Europeu de Ação Externa e não houve candidatos para a Venezuela. Neste momento estamos nessa situação. Aquilo que também nos dizem do Serviço Europeu é que não vão, mesmo que haja candidatos, a ideia não é nomear um embaixador, mas sim um encarregado de negócios. Eles vão baixar o nível de representação. Devo dizer que vários Estados-membros da União Europeia já o fizeram. A Espanha já o fez e a Holanda também já o fez. No nosso caso, em princípio, o embaixador que nós temos neste momento, o embaixador Carlos Sousa Amaro, deve ser movimentado agora no verão. Não sabemos qual vai ser a decisão que irá ser tomada, mas se a União Europeia confirmar que vai nomear um encarregado de negócios, eu penso que vamos ficar numa situação um bocadinho delicada e provavelmente vamos optar pela mesma via, mas isso ainda não é ponto assente, ainda não sabemos o que é que vai acontecer a esse nível. Do ponto de vista económico, a situação não podia estar mais calamitosa do que está. A inflação anual ronda os 2.800% ao ano, a economia cada vez mais dolarizada. Nas principais cidades, a moeda de troca neste momento é o dólar, nas zonas de fronteira é usado o peso colombiano e, inclusivamente, nas zonas de mineração, os preços nas lojas são feitos em gramas de ouro, ou seja, o bolívar venezuelano não vale nada. Basicamente, Os salários, neste momento, é uma coisa absolutamente absurda, são pagos em bolívares, que representam, na maior parte dos casos, 2 dólares por mês. É tão mau quanto isto. Falta tudo nas prateleiras. A atividade económica em muitas partes do país, nomeadamente no setor agropecuário, está a ser dificultada pelo facto de não haver combustíveis, ou o combustível ser extremamente racionado, o que significa que os produtos agrícolas não estão a ser escoados, nomeadamente para as cidades, como deveriam, e está a haver grandes faltas de abastecimento. A produção petrolífera tem vindo a cair drasticamente, e parte dela está alocada às dívidas que o país contraiu com a China e com a Rússia. Para além disso, parte da produção continua a ser adstrita àquele esquema do Petrocaribe e é vendida a preços muito benévolos, nomeadamente para Cuba. Portanto, o que sobra, digamos assim, em termos de receitas do Estado, é muito pouco. E, além do mais, devido às sanções americanas, o país, neste momento, não se consegue financiar nos mercados internacionais. Portanto, neste momento, o panorama, como digo, não podia ser mais dramático, em termos económicos. Em termos de direitos humanos, a repressão continua, a liberdade de imprensa, na semana passada, sofreu mais um golpe com a apropriação do edifício do jornal El Nacional, que era praticamente o único jornal da oposição que ainda estava em atividade. Isso aconteceu na sequência de uma sentença judicial a favor do deputado Diosdado Cabello, supostamente atribuindo-lhe uma indemnização de 15 milhões de dólares por difamação. Difamação esta que tem a ver com a publicação há 3 anos atrás de notícias segundo as quais o Drug Enforcement Agency dos Estados Unidos tinha indiciado Diosdado Cabello por tráfico de droga e branqueamento de capitais. O facto de eles terem noticiado esta informação foi o suficiente para decretar, penso eu agora, não sei se a morte do jornal, mas pelo menos o património foi-lhes confiscado. Penso que neste momento já só conseguem trabalhar online, e mesmo assim é o que se sabe. Continua a haver presos políticos, 309, segundo a última contagem. Continua a haver políticos inabilitados que não vão poder concorrer. Há esperança que realmente possa haver alguma abertura, mas figuras-chave, como é o caso de Henrique Capriles, não podem concorrer a cargos públicos. Os serviços de saúde praticamente colapsados. Quem vai neste momento para um hospital público na Venezuela tem que levar lençóis, tem que levar os seus próprios medicamentos e os seus abastecimentos médicos, porque não os há. Há a cama e, se tiverem sorte, o médico e o enfermeiro, e provavelmente vão ter que pagar por trás para serem assistidos. Há clínicas privadas, mas os preços são pagos em dólares e são de tal maneira exorbitantes que a esmagadora maioria da população não tem acesso aos mesmos. Em relação à pandemia, não temos números exatos de contágios e de mortes. Aquilo que nos é divulgado pelo regime é que andam à volta de 4 mil mortes, sendo que das quais mais de 500 são profissionais de saúde. Mas o que diz a OMS é multiplicar isto por 3, porque nada disto é muito credível. Neste momento, em termos de vacinação, o que eles têm são as vacinas fornecidas pela Rússia e pela China. Aderiram ao mecanismo COVAX, mas como não são um país de renda baixa, ainda, teoricamente, têm que pagar. Neste momento fizeram um depósito de 160 milhões de dólares, não sabemos bem como, nem de onde é que veio esse dinheiro. O que se dizia é que o governo estava em negociações com a oposição para conseguirem a libertação de fundos que estavam bloqueados nos Estados Unidos. Aparentemente a oposição teria dado o aval para o desbloqueamento destes fundos. Mas a verdade é que nós não tivemos a confirmação da parte dos americanos que esses fundos tivessem sido efetivamente desbloqueados. Portanto, de onde é que veio este dinheiro? Ninguém sabe muito bem. A verdade é essa. O que está a acontecer com as vacinas, está a acontecer também em nível de tudo o que é ajuda assistencial do governo, ou seja, eles estão a condicionar a distribuição de vacinas a quem tem o chamado carnê da pátria, ou seja, quem tem a cartão do partido, ou seja, é contra tudo o que a comunidade internacional defende, de que a assistência médica é neutra, é tudo o que eles não estão a fazer. Estão a negociar com a oposição um plano de vacinação, mas é assim, a vacinação já está a decorrer. E neste momento, quem está a ser vacinado na Venezuela é gente que não faz oposição. Esse é o bottom line. É assim. Quanto à comunidade portuguesa, o que está a acontecer neste momento é que os mais novos estão a sair, se é que já não saíram. Está a haver uma corrida à nacionalidade portuguesa, ou seja, aquelas pessoas que são filhos e netos de portugueses, que durante décadas e décadas nunca se preocuparam em regularizar a situação junto do registro civil português, digamos, há 3 anos a esta parte, tem havido uma corrida aos nossos consulados para regularizarem a situação e obterem a nacionalidade portuguesa. Agora, quem obtém o passaporte, nós sabemos, não é para vir para Portugal, a esmagadora maioria. E muitos deles estão aí para os Estados Unidos. Este fenómeno está também a acontecer nas outras secções consulares espalhadas pela América Latina, ou seja, venezuelanos ou luso-venezuelanos que ainda não tinham nacionalidade portuguesa e que saíram, têm saído neste grande êxodo que está a acontecer nos últimos 3 anos, já saíram mais de 5 milhões de pessoas da Venezuela, que têm ido para a Colômbia, para o Brasil, para o Peru, para o Chile. O que nós estamos a ver nos nossos postos consulares nestes países é toda esta gente a querer tratar dos seus papéis. E muitos deles dizem abertamente, nós queremos regularizar-nos, queremos ter o passaporte português, eventualmente o nosso futuro passa por uma ida para os Estados Unidos. É isso que está a acontecer. A procura tem aumentado. Como é que se pode explicar? Provavelmente porque já estão em processo de mudança de vida. A questão é mesmo essa. E sobretudo tendo em conta a quantidade de luso-descendentes que foram para o Brasil. Já para não falar alguns que também vieram para Portugal, mas a vinda para Portugal tem sido residual, no cômputo geral. Mantém-se o envio de medicamentos à comunidade portuguesa. Com o apoio do Ministério da Saúde. Ainda não chegámos à parte das vacinas, mas os medicamentos, aquele cabaz de medicamentos essenciais continua a ser enviado.
Quero agradecer muito a exposição que foi, não sei se há mais algum...
Em relação à agenda bilateral, nós temos um pequeno, quer dizer, não chega a ser um contencioso, há fundos, há 1,8 mil milhões de dólares retidos no novo banco que pertencem ao Estado venezuelano. Mil milhões. 1,8 bilhão que está retido. Está retido no novo banco. Isso é uma reivindicação que o governo venezuelano tem feito reiteradamente ao governo português. Aliás, se falarem com o embaixador Lucas Rincón, a primeira coisa que eles vai-vos falar vai ser precisamente neste assunto. O que nós já explicámos várias vezes ao embaixador Lucas Rincón, bem como às autoridades venezuelanas, é que o governo português não decretou nenhuma sanção contra o Estado venezuelano. Ou seja, este dinheiro está em contencioso nos tribunais portugueses e que tem a ver com a falência do BES, ou seja, não é porque o Estado português esteja a reter. Portanto, isto está em tribunal e o Estado português não dá ordens aos tribunais para libertar seja o que for. Portanto, isto é algo que tem sido explicado reiteradamente. mais, a Embaixada da Venezuela em Lisboa tem contas bancárias e decide movimentar as suas contas bancárias. Nós não congelámos contas nem fundos. Aliás, nem podíamos ao abrigo da Convenção de Viena. Ainda na agenda bilateral, quer dizer, continuamos a ter algumas companhias portuguesas que reclamam as dívidas ao Estado venezuelano. É o caso da TAP, que tem milhões que não consegue repatriar. E que não vai conseguir, nos tempos mais próximos. A empresa Lena, a mesma coisa. E há uma empresa que exportou pernil de porco agrícola. Não me recordo agora do nome dessa empresa, que também está a reclamar o pagamento de vários milhões que não foram ressarcidos. O que o Estado venezuelano, o regime venezuelano diz é, enquanto estas verbas não forem desbloqueadas, não há pagamentos a empresas portuguesas. Que assim, acaba por ser um falso argumento, porque estas dívidas foram contraídas muito antes dos fundos ficarem bloqueados. Estes são os irritantes. Há também irritantes a nível da União Europeia, que não se prendem apenas com a expulsão da embaixadora Isabel de Leandro Pedrosa. Aliás, devo dizer também, quanto a este capítulo, recentemente, salvo erro, no mês de março, finais do mês de março, foi uma delegação de parlamentares venezuelanos a Bruxelas e falaram com o número 2 do Serviço Europeu de Ação Externa e falaram precisamente nesta questão, precisamente para tentar que a União Europeia nomeasse um embaixador. Como já referi, este assunto está mais ou menos em banho-maria, mas, enfim, espera-se que seja desbloqueado. As sanções decretadas, essa é outra das coisas que muitas vezes faz parte da retórica política do governo venezuelano, é que as sanções estão a contribuir para as dificuldades económicas. No que diz respeito à União Europeia, isso não é verdade, porque as sanções que foram decretadas só têm a ver com proibições de entrada de figuras ligadas ao regime em território da União Europeia e com o congelamento de contas bancárias de pessoas do regime, ou seja, transações financeiras, transações económicas, seja de que espécie for, não estão proibidas e não há qualquer tipo de sanções a esse nível. Portanto, o que há é sanções pessoais contra figuras do regime, ao contrário das sanções americanas. Essas sim, muito mais gravosas e com consequências de longo alcance junto da população. Embora, quando o regime faz esse tipo de acusações, não distingue entre a União Europeia e os Estados Unidos, ou seja, é tudo metido no mesmo saco. As últimas sanções que foram aplicadas em dezembro último, na sequência das eleições legislativas, e abarcaram, sobretudo, gente ligada ao processo eleitoral. Enfim, o executivo venezuelano reagiu muito mal às mesmas. Mas, bom, tirando isso, devo dizer que a Venezuela tem recusado o auxílio humanitário da União Europeia. Agora, pela primeira vez, houve uma cedência da parte do governo, não tanto em relação à União Europeia, mas em relação ao PAM. Na semana passada, abriu o escritório do PAM na Venezuela, o que significa que, em princípio, as Nações Unidas irão começar a prestar auxílio alimentar à população.
Quando é que foi aberto, doutora?
A semana passada. E, para já, é tudo assim que me ocorre.
Rocha. Sou Diretora-Geral de Política Externa e, portanto, pedia aqui ao Sr. Vice-Presidente, a Dra. Marta Freitas, também ao Dr. Paulo Porto, se têm alguma questão que queiram colocar, alguma questão que visem esclarecer, aprofundar. Então eu vou passar a palavra então à Deputada Marta Freitas. E o Deputado Paulo Porto continua a ouvir? Sim? Continua a ouvir o Deputado Paulo Porto, correto? Eu vou passar a deputada Marta Freitas.
Só na altura que estávamos aqui a falar...
Sim, estou a ouvir, estou a ouvir.
Na altura que estávamos a falar aqui do ensino da língua portuguesa, fiquei aqui com alguma dúvida na informação, porque a procura tem aumentado. Tem aumentado, mas a vinda, e isso era uma das dificuldades que às vezes nos tinha sido passada através da comunicação, e é importante e é bom saber que a procura aumenta em termos de ensino da língua portuguesa. Mas aqui frisar que então a procura não é para... para esclarecer isto, a procura não é para regressar a Portugal, mas sim para ir para outros países como o Brasil ou de onde a língua portuguesa seja um meio.
Sim, em princípio sim, ou seja, nós não temos, é possível que algumas destas, os pais de algumas destas crianças tenham no horizonte atualmente uma vinda para Portugal, mas também é capaz de ser um asset para quem pretende emigrar ou para o Brasil, ou às vezes apenas em termos de valorização de currículo escolar. Ou seja, daquilo que eu sei, e sobretudo no ensino público na Venezuela, o ensino das línguas não é o forte deles. Nomeadamente, a oferta de outras línguas, nomeadamente do inglês, é escassa. Ou seja, em termos de língua estrangeira, se calhar o português ainda é daquelas que, pelo menos em algumas zonas do país, é até capaz de ser das mais acessíveis. O francês, então, esqueça. Tirando quem tenha dinheiro para pagar a escola francesa, o resto no ensino público ou num colégio privado, tirando isso, a oferta é muito escassa.
Vice presidente do grupo de amizade também colocaria algumas questões. Pessoal, agora só para dar conta à doutora, ambos os deputados, quer a deputada Marta Freitas, quer o deputado Paulo Porto, quer também o deputado Cristino, têm raízes, têm família na Venezuela.
Não, a questão aqui é muito simples. Quando a senhora doutora estava a falar aqui da economia, eu não captei. Falou em 2.800% e eu não captei o quê? Não.
É taxa de inflação anual.
Ah, taxa de inflação. Perdão. É algo por demais.
Não se consegue perceber. Só mesmo estando lá para... É inconcebível.
Sim, por aquilo que me contam, eu já tinha uma certa noção, mas a resenha que você fez aqui ainda demonstra que está muito pior do que aquilo que nos chega cá, do que a informação que nos chega.
O Paulo Porto quer colocar alguma questão?
Estão a ouvir?
Sim, estamos a ouvir bem, sim. Eu vou desligar o meu microfone para se ouvir melhor. Agora não se consegue ouvir.
Agora estão a ouvir?
Sim, estamos a ouvir, sim.
Muito obrigado, Presidente. Estão a ouvir?
Estamos a ouvir muito bem, estamos a ouvir bem, estamos a ouvir bem.
Eu agradeço a presença da doutora Filomena, em nome do nosso grupo parlamentar, e agradeço também a toda a exposição, que foi muito elucidativa. E, no entanto, em relação aos apoios que Portugal tem prestado à comunidade portuguesa na Venezuela, eu gostaria de perguntar, além do apoio associativo e dos medicamentos, enfim, toda a parte social, se existe algum tipo de apoio previsto para os próximos meses, tendo em vista que a situação pandêmica continua e a situação do país também continua muito difícil, principalmente para a nossa comunidade portuguesa. Sendo assim, gostaria de saber se existe essa possibilidade de se estender esses apoios por conta do Covid e também o apoio ao movimento associativo na Venezuela. Muito obrigado.
É assim, tanto quanto eu sei, os apoios que temos estado a prestar são aqueles que já tínhamos prestado no ano passado. Agora, se vai haver um aumento desses apoios devido à situação pandémica, confesso que não tenho informação sobre esse assunto. O que eu posso tentar saber é, junto da DGACCP, se eventualmente está previsto algum aumento. Como lhe digo, eu neste momento não tenho conhecimento.
Deputado Paulo Porto, a doutora Filomena Rocha vai procurar apurar junto à Direção-Geral dos Assuntos Consulares das Comunidades Portuguesas e depois, em articulação com o nosso apoio, far-nos a chegar essa informação.
Está bem, muito obrigado.
Doutora Filomena, fazia uma última questão, se não houver depois mais questões adicionais, que tem a ver com o seguinte, do seu ponto de vista e considerando as funções de um grupo desta natureza, que é um grupo de amizade, como é que vê que possamos dar algum contributo, digamos, no âmbito daquilo que são as funções de Estado, por um lado, e naquilo que são as funções parlamentares, por outro, e como é que a nossa função pode ser útil para o vosso trabalho, nomeadamente da Direção-Geral de Política Externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros?
Bom, seguindo a posição da União Europeia, nós não reconhecemos a Assembleia Nacional saída das eleições de dezembro último. O que não quer dizer que nós não estabeleçamos contactos agora a nível informal e sempre muito low-key. Acima de tudo, não queremos aproveitamentos políticos. Agora, o que nós dizemos é, nós temos 300 mil portugueses ainda na Venezuela, portanto, nós temos que falar com ambas as partes e falamos efetivamente com ambas as partes. Agora, fazemo-lo de maneira discreta e sem aproveitamento político. É isso que nós deixamos sempre de maneira muito enfática, quer de um lado, quer do outro. E o nosso embaixador em Caracas tem tido esse cuidado. Ele tem falado quer com figuras do regime, quer com a oposição, mas sempre de maneira muito discreta, que não aparece na comunicação social nem nas redes sociais. Assim, a nós, precisamente porque temos 300 mil razões para isso, temos que dialogar com todos os lados, a bem da nossa comunidade. A razão é mesmo essa. Agora, no contacto que temos tido, tanto de um lado como do outro, temos sido seletivos com quem é que nós falamos. Nós sabemos que há figuras do regime mais extremistas que defendem coisas com as quais nós não podemos de forma nenhuma compactuar e que podem, se levadas a termo, vir a prejudicar a nossa comunidade. Eu estou a pensar em figuras como uma das vice-presidentes da Assembleia Nacional, que é a deputada Iris Varela, que está a trabalhar num projeto que visa a expropriação de bens de venezuelanos que tenham abandonado o país. Ora, acontece que alguns dessas pessoas que abandonaram o país são luso-venezuelanos. Portanto, isto pode afetar a nossa comunidade. Iris Varela é uma das personagens com as quais nós nunca manteremos contacto. Essa, seguramente. Pessoas como Diosdado Cabello, que está indiciado pelos americanos por tráfico de droga, se calhar com ele também nunca ouviria falar. Portanto, nós temos que ser seletivos nas pessoas com as quais mantemos contacto. Há umas, digamos assim, mais respeitáveis do que outras.
O diálogo com o embaixador da Comissão de Portugal mantém-se com regularidade? Ou...
Ainda na semana passada, há uns tempos atrás, falou com o secretário de Estado da Internalização. Sempre que ele pede para ser recebido no Ministério, ele é recebido no Ministério, sem qualquer problema. Também falamos com o representante.
Portanto, como é que, digamos, do ponto de vista formal, como é que é encarado, digamos, esse tipo de diálogo com o encarregado do Guaidó?
É assim, nós já não reconhecemos o Guaidó como presidente interino. Agora, na altura em que o reconhecíamos, nós concedemos estatuto diplomático ao representante dele em Portugal. Tanto quanto eu sei, ele nunca fez uso desse estatuto diplomático. Ou seja, ele nunca solicitou nenhuma benesse à conta desse estatuto. Neste momento, esse estatuto foi-lhe retirado, que eu saiba, o protocolo não o fez. Mas também, como na prática isto nunca teve consequências, a situação ficou em banho-maria, muito sinceramente. E acho que, de uma maneira geral, os nossos parceiros da União Europeia também deixaram a situação dos representantes deles neste limbo. Ou seja, ninguém retirou assintosamente, mas também não se retiram daqui grandes consequências práticas, pelo menos.
Doutora, por mim, o que é tudo, em relação ao essencial, fundamentalmente o que queríamos que a doutora pudesse transmitir também à Direção-Geral de Política Externa, é que, da nossa parte, aquilo em que pudermos ser úteis do ponto de vista dos contactos oficiais venham a ser feitos, ou possam vir a ser feitos, estamos totalmente disponíveis para o podermos fazer, nomeadamente do ponto de vista do âmbito parlamentar. Por outro lado, também aqui fica uma recomendação que aceitamos, e que por fundo esta é seguida depois a de outros partidos, é que para qualquer contacto que haja da parte de qualquer interveniente venezuelano na sua relação com o país, nós previamente também tenhamos o cuidado de auscultar o Ministério dos Negócios Estrangeiros para evitar efetivamente portanto, quaisquer ações que possam comprometer ou limitar ou condicionar ou desfavorecer o trabalho que é desenvolvido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros nas suas relações quer bilaterais, quer também no quadro da própria União Europeia. E muito obrigado, Assessora, por ter vindo cá.
Obrigada pelo convite.